Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Esse é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos o Thiago Mester Carneiro e Danza Augusto para falar de This Is Us, a série sobre relacionamentos familiares, como parte do Podosfera Unida 2018, em que nós, integrantes dos podcasts, nos unimos e trocamos de casa. Se você quer saber onde nós da Combo fomos parar, o Euler Félix foi para Machine Cast, a Liv Cat foi para o Mileniados, o Edson Oliveira foi para o Quinto Elemento e eu, Vinícius Schiavini, participei do Moldcast. Quer conferir todos eles? Vai lá em podosferaunida.com e também conheça os podcasts participantes.
Você aí, querido ouvinte, deve estar se preocupando, ué, achando estranho, que é essa voz aí diferente, cadê o Vinícius, o que tá acontecendo? É, que eu e mais um rapaz aqui, ó, é o Danza Augusto, e aí, Danza, beleza?
E aí, galera, beleza? A gente tá invadindo aqui o podcast do Vinícius, calma, a gente vai deixar a casa arrumada ainda, mas a gente tá aqui no Podosfera Unida, né, Thiago? Como é que é esse negócio aí?
É, isso mesmo. O Danza Augusto do Ultra Combo, né, e eu, Thiago Mestre Carneiro aqui do Pythoneando, nós estamos participando do projeto Podosfera Unida, que é um projeto que tem, acho que uns 3 anos já, né, que tá acontecendo.
Uhum.
E é um projeto que consiste em reunir vários podcasts diferentes e a galera se reúne e é feito um sorteio e cada um apresenta o podcast do outro, assim, numa confraternização bem bacana, bem legal. Serve como objetivo divulgar mais o produto alheio e tal, e vira uma bagunça generalizada e organizada, né?
Mas é exatamente isso, Thiago. A gente vai juntar aqui esse grande crossover dos podcasts participantes da Podosfera Unida, e um vai participar e hostear o podcast do outro e fazer essa confraternização, por que não a suruba podcastal.
E aqui no Fala Série, Danz, o que a gente vai falar?
Já que o tema desse evento gigante, esse crossover Podosfera Unida, é relacionamentos, o Vinícius sugeriu uma pauta pra gente, que a gente, né, assistir a série e comentar, da série This Is Us.
Confesso que eu não conhecia essa série, e daí quando ele falou pra gente assistir, eu falei, por que ele não falou um Friends, que é mais fácil, né? Todo mundo já assistiu.
É, pois é.
Vai começar uma série do nada. Mas beleza, eu participei disso aí, tem que fazer o que o cara fala, né? Eu comecei a assistir, velho, eu me apaixonei pela série.
Eu também, velho. Eu também. Eu tô meio nessa, assim, de. Podia ser justamente, imaginar que ia ser um Friends, um How I Met Your Mother, sabe? Alguma coisa assim.
Uma coisa mais fácil.
É, de comédia, 20 minutinhos de cada episódio e tal. É, mas, cara, eu tô ultimamente numa pegada de querer ver coisas mais mundanas, assim. Uma série sobre família, uma coisa mais drama e tal. Eu gosto muito de coisas de fantasia, dark fantasy, high fantasy, qualquer coisa assim. Mas o This Is Us era uma série que tava na minha lista, que eu não sabia de nada, alguém já tinha me recomendado. Mas eu, tá bom, agora eu tenho um pretexto pra começar a assistir e agora não vou parar de ver, velho. É uma série. Eu também me apaixonei pelo seriado e por tudo, né, que envolve.
Inclusive, quando eu fiquei sabendo que era pra gente assistir essa série, eu falei pra minha namorada, né? Você conhece This Is Us? Eu nunca ouvi falar nessa série, eu preciso assistir pra gravar o episódio. Ela olhou brava assim pra mim e falou: lembra aquela série que eu falei pra gente assistir? E você não quis e eu comecei a assistir sozinho? Então, agora você vai ter que assistir.
Olha aí.
Tá, e eu já assisti o primeiro episódio na casa dela e daí já assistimos vários já.
É. Mas vamos sintonizar aí, sintonizar. Vamos situar os ouvintes pra. Qual é a sinopse?
Vamos ver se eu consigo falar aqui do meu jeito. Assim, uma série, ela foca vários, como é que eu posso dizer, vários momentos de relacionamento de várias pessoas. Tem, mostra ali a história de um casal, e daí de repente mostra a história de um casal de gêmeos, né? Dois irmãos gêmeos que são brancos. Eu acho que é importante deixar claro essa parte, assim. Aí depois mostra um núcleo familiar de negros. Uhum. E daí aí vai mostrando com,
ao longo
do episódio, ao longo da série, vai mostrando o que essas pessoas que foram mostrando, o que eles têm a ver um com o outro.
Uhum.
Acho que já é um spoiler, né? Já no primeiro episódio, já, né? Já.
É porque é legal.
Twist, não é um spoiler.
Uma coisa. A série começa no seu episódio piloto dizendo que não sei quantos milhões de pessoas, acho que 18 milhões, fazem aniversário no mesmo dia, né? E você acha que é isso que liga todos esses personagens. É um casal que vai ter uma mulher grávida de gêmeos, né? Trigêmeos. E o pai tá fazendo aniversário. Um homem negro, sei lá, ele trabalha no mercado financeiro, tá fazendo aniversário, e as pessoas estão fazendo aniversário, uma mulher obesa, né, e tem um ator também que não gosta do papel que faz. Só que o This Is Us é muito legal nisso. Você acompanha os personagens e a cada momento o episódio vai mostrando como eles estão entrelaçados, assim, como é que esse, além da data de aniversário, né, o que é que essas pessoas compartilham entre si. E é muito foda. Acho que a gente pode revelar, né, assim, não sei, na verdade.
Ah, eu acho que sim. É o primeiro episódio e já mostra o que, que é, qual que é o relacionamento entre eles.
Né? Isso. Que na verdade é muito foda isso, velho. Eu achei a sacada muito boa, que a série se passa em tempos diferentes. O casal, a mulher que tá grávida de três gêmeos, na verdade, ela se passa, digamos, nos anos 80, assim, 70. Uh-huh. E ela perde um dos filhos no parto. E ela tem dois filhos gêmeos, que são, já vou botar o nome, né? A Kate e o Kevin. Que são as personagens que a gente acompanha ao longo do episódio, que é o ator e a mulher obesa, né? Que vai pra grupo de apoio e tal. E ao perder esse filho, eles resolvem adotar um menino que tinha sido abandonado, se não me engano, no corpo de bombeiros.
Isso,
que é o Randall.
Não, é interessante porque você falou que vai mostrando em tempos diferentes, mostra lá o casal, a mulher dando à luz, né? E de repente mostra o núcleo familiar negro. E o cara conta que ele foi atrás do pai dele, que o pai dele tinha abandonado ele num corpo de bombeiros.
Uhum.
Aí, logo depois, volta naquele núcleo do casal que a mulher tava dando à luz, tudo, e ela perde um filho. E tem aquela cena que eu achei sensacional, que tá o cara olhando no berçário, né, olhando os gêmeos, e daí chega um cara do lado dele, daí o cara que tá olhando os gêmeos fala: ah, os meus dois filhos são aqueles, não sei o que, e o seu? Daí o outro cara fala: não, eu sou um bombeiro, deixaram um bebê no corpo de bombeiros e eu vim, eu tô aqui acompanhando. Daí a câmera mostra um bebezinho negro, que vem a ser o cara daquele núcleo negro, do cara que foi atrás do pai dele, biológico, etc. Essa questão das épocas. Aí, depois, quando aconteceu isso, eu lembrei. Eu pensei assim: nossa, é verdade. Por isso que aquele casal lá tão vestido com umas roupas de anos 70,
isso.
Assim, começa a mostrar o hospital, assim. Pessoal com as roupas mais antigas, né? Tudo faz sentido agora.
É muito. Isso vale muito pra gente falar sobre This Is Us, que a narrativa é muito sutil. Ele não joga tudo na sua cara. Ele, por exemplo, nessa cena do berçário, quando o bombeiro fala que trouxe um bebê que foi deixado lá, e você que viu o episódio inteiro já sabe que se trata do Randall, pelo menos é o momento que você saca, ele puxa um cigarro no hospital. Isso é muito sutil, que é uma coisa que não. Que se fazia nos anos 80, anos 70. E é uma coisa que eu tava vendo com minha namorada. Né, que é uma série que a gente também tava na nossa lista pra ver, a gente nunca tinha visto. E a gente, caramba, nossa, que virada, que sabe, a gente achava que ia ser esses núcleos separados, né? Que as pessoas não teriam, que a gente ia acompanhar cada família. E afinal a série é sobre isso, né? Ouvintes que estão talvez esperando algum plot, alguém, um assassinato, ou uma história de um mundo de fantasia, não. É uma história muito cotidiana, muito mundana, assim, de pessoas que vivem, têm problemas no trabalho, na vida amorosa, né? Mas aí quando acontece isso e você saca que é, você vai acompanhar a vida dos pais dessas três pessoas, né? E as pessoas no seu futuro, você vê que você, assim, se sente enganado no momento, né? É aquela sensação engraçada que quando a trama vira pra cima de você, mas aí você é fisgado. Tipo, putz, agora tem que ver até o final isso aqui.
Sim, verdade. Tá? Mantém você preso, né? Verdade.
É muito.
E não sei você, mas eu chorei nessa série.
Eu também.
Ela pega a gente de jeito.
Inclusive, quando eu tava procurando sobre, né, opiniões, tentando não pegar nada com spoilers, né, pra tentar me inteirar mais, eu descobri que é uma série famosa por isso. Que todo mundo assiste This Is Us pra chorar. Tem gente que chora todos os episódios, é. E porque ela é foda isso, velho. Ela tem núcleos de pessoas muito diferentes entre si, ao mesmo tempo que tem muito a ver com você e com eles ali. E você vai se identificar com alguma coisa, entendeu? Você vai se identificar com situação no casamento, com filhos, ou em busca de algo no trabalho. Ou... E todo episódio ele meio que trata de vários temas diferentes, né? Ao longo da sua narrativa, assim, é muito bacana.
Tem até a questão do... A gente vai falar dos personagens. Vamos falar dos personagens agora, então? Uhum. Então, temos o patriarca, né? Que é o Jack Pearson. Isso. Ele é interpretado pelo Milo, ou Milo, não sei. Ventimiglia, alguma coisa assim. Esse ator, ele fez parte do... daquela série que passou nos anos 2000, como é que é? Heroes, né?
Ah, ele era o Peter Petrelli, não era?
Isso.
Exato. Caramba, agora tu me... Porra, bicho, eu passei um tempo olhando pra cara dele, eu sei que ele já fez alguma coisa, eu só não sei o que foi. Uhum. E agora tu falou, é isso mesmo.
Aí isso temos mesmo. A mãe dos gêmeos, que é a Rebecca Pearson. Ela é interpretada pela Mandy Moore. A Mandy Moore, ela é mais conhecida por... Ela é cantora, é mais conhecida pelas suas músicas, né? Se eu não me engano.
É. Ela tem alguns trabalhos, assim, que pode passar despercebido. Por exemplo, ela dublou a Rapunzel no filme Enrolados. É ela que faz a... Na versão em inglês.
É,
sim. E aí... Mas, assim, ela é mais famosa na sua... Não tão famosa, não sei, na verdade, que eu não escuto, né? Mas ela é conhecida mais pelo seu trabalho musical.
E ela é linda.
Sim.
Daí temos os filhos, os gêmeos, que é a Kate e o Kevin. A Kate interpretada pela Chrissy Metz e o Kevin pelo Justin Hartley. A Chrissy Metz, eu nunca tinha visto essa atriz em outro lugar, nem nada. Eu não sei se ela fez outras coisas.
Então, eu acho que... Assim, não que eu tenha visto, assim, mas eu sei que... Ela tem um rosto familiar, ela tem alguma coisa assim que me remete a algum. Eu só não sei o que exatamente. Eu tô vendo aqui a filmografia dela. Ela fez Entourage, ela fez My Name is Earl, ela fez American Horror Story, o Freak Show, mas acaba que eu não. É... Enfim, ela tem esse rosto familiar assim, mas também eu não acompanho
o
trabalho.
E o Justin Hartley, ele também nunca tinha visto ele. Ele tem um rosto familiar que ele parece aqueles. Ele parece muito ator típico de Hollywood, assim, tipo Brad Pitt, assim, tem bem aquele estigma, né? Mas eu nunca vi ele em nenhum lugar, mas diz na biografia dele que ele fez Smallville.
Sim.
Eu acho que talvez a coisa mais famosa antes de This Is Us foi Smallville, talvez.
É. Aqui, CSI. Ele diz que ele interpretou Oliver Queen, né, que é o Arqueiro Verde, então... É um Arqueiro Verde na série do Smallville, então calcule o
E eu vi uma coisa interessante aqui, que ele fez o piloto do Aquaman. Eu não sabia que tinha.
Eu nem sabia que tinha um piloto do Aquaman, né?
De 2006. E essa série teve só o piloto. Nem pra uma série o Aquaman funciona.
Calma, que é isso. O filme tá vindo aí, vamos ver o que
não,
vai
não,
dar.
O trailer tá massa.
Tá massa.
E daí temos também o Sterling Brown, que interpretou o Randall. Interpreta ainda, que a série tá no ar, hein?
Ele já fez alguns filmes e séries, né? Ele tava no Pantera Negra. No...
Ah, é?
É. Ele é o... Quer ver? É Ninjobu. Deixa eu ver se eu acho. Cadê?
Ah, ele é o. Ele é o. Do início do filme.
Ele
lá,
é o pai do Killmonger, do vilão. É o que. É o pai, eu acho?
Tá.
Acho que
aparece no comecinho do filme.
Isso,
né?
Exato.
Vou ter que assistir de novo pra ver.
É importante a gente dizer que todos eles, esses são do núcleo principal, tem um núcleo infantil também e tal. É, se quiser a gente fala o nome deles, mas todos eles mandam muito bem, velho. A atuação deles é impecável, assim. Eu gosto muito do Sterling K. Brown, né, que faz o Randall. Ele varia, assim, às vezes o Randall, tipo, ele ri de nervoso, ou ele tá triste com a situação, e ele manda muito bem, velho. Ele sabe o que faz, assim, me convence.
E você falou do núcleo infantil, né, que interpreta eles enquanto criança, que também aquela menininha que interpreta a Kate também. Nossa, você vê a Kate mais velha, você vê naquela menininha. Ela é muito boa.
É muito, muito boa mesmo. Ele. Essa coisa de. A série, então, a gente vai. Depois do primeiro episódio, a gente já sabe que tem, né, umas. no passado e no presente, digamos assim. E é muito bom quando, como eles conseguem tratar do mesmo tema em épocas diferentes. Assim, por exemplo, por que tal personagem reagiu dessa forma no futuro, né? Porque, sei lá, os irmãos estão brigando, por exemplo. E você vê uma história do passado onde eles estão com uma situação, sei lá, num clube, numa piscina, e eles estão discutindo sobre isso, sabe? Muito legal como a série faz esse paralelo sempre. Me lembra muito, não sei se você assistiu Lost, pelo menos o começo, tinha muito disso, assim, você tá vendo a situação das pessoas na ilha e você corta pra um flashback que tecnicamente não tem nada a ver, né, mas eles sempre tem um paralelo sobre a história que tá se passando no momento.
Você inclusive o Randall, quando ele tá mais velho, que ele foi atrás do pai biológico dele, quando tá, você citou aquela cena da piscina, que ele não queria ir em tal piscina, ele queria ir em outra, daí a mãe dele falou, não, vamos naquela, como uma família unida, não sei o que, aí foram naquela piscina e era uma piscina onde só tem, sei lá, meninos brancos que fazem bullying com ele e ele sofre preconceito. Daí, de repente, ele some, né? E a mãe vai atrás dele e acha ele na outra piscina brincando com os meninos negros. Aí que ela começa a entender essa questão. Ela não tinha caído a ficha dela ainda que o filho dela sofre preconceito. Inclusive, ele tem um caderninho, né? Que daí ele começa a marcar certas coisas. Uns risquinhos, assim. E a gente não entende por quê. Aí ele, no futuro, ele fala pra esposa, né? Ah, eu fui atrás do meu pai porque quando eu era pequeno, eu vi um homem negro e eu achava, ficava pensando se era meu pai. Daí eu marcava no caderninho quantos homens eu encontrei na minha vida, e ele tinha vários risquinhos no caderno. Esse jogo, assim, de entender o passado, entender o futuro pelo passado, é muito interessante.
Muito. E as brincadeiras que ele faz também com um desenvolvimento de um personagem, por exemplo, em algum episódio, acho que é o terceiro episódio, que foi um que me pegou, assim, um murro no meu queixo, que foi você vê no passado que a mulher tá infeliz com o que o... a Rebecca tá infeliz com o Jack no casamento, né? Dizendo que os filhos merecem mais, que o Jack tem que ser um pai nota 10. Que no máximo ele é um nota 7. E sei lá, alguma coisa assim. E aí, no fim do episódio, sabe, uma cena que ele chega e... Não, olha, você nota 12 pra eles, você... Nota 11 pra eles, nota 12 pra você. Eu vou fazer o que for possível e tal, tal, tal. E quando corta pro presente... Eu não queria entregar, porque foi muito bom a sensação. Mas acho que tu sabe do que eu tô falando. Quando vem a cena pra fazer o paralelo dessa cena no presente, velho, porra, foi ali que eu escorri uma lágrima, sabe? Eu, puta que pariu. Acho que tu sabe do que eu tô falando, né?
Vontade de contar, né?
É. Mas vamos tentar não entregar, porque, assim, This Is Us é muito sobre isso também. É muito de você entender mais sobre o personagem. A história te contar, assim, eu, Denis Augusto, né? Eu não gosto muito de dar spoilers pras pessoas, porque eu acho que o spoiler é contar uma história de uma forma ruim, mal contada. A série, o jogo, o filme, qualquer coisa assim, ele é feito de um jeito pra contar a história daquele jeito, pra até virar de você. Ah, rapaz, entendi. E se eu conto, ou se a gente conta aqui no cast, eu acho que não faz jus, sabe? É o que tá sendo contado, mas cara, acho que foi um dos meus momentos assim de puta que pariu. Foi muito, muito foda.
Outro momento que eu achei chocante também foi quando o... Deixa eu ver se... Porque assim, o Kevin, ele é um ator que ele não gosta muito do papel dele, né? Igual você falou, ele é um ator de uma comédia bem... Bem raça.
Sim.
Como é que é o nome da série?
The Manny.
Que ele é o babá, né? Isso. Que ele tem que fazer a série sem camisa e tal. E daí, eu achei meio BoJack Horseman, né? O cara meio complexado com a série e quer um papel mais fala, que dê
visibilidade,
isso,
né?
Que ele mostre realmente que ele é um ator bom, não aquele papel besta dele. Então, daí ele vai pra Nova York fazer teatro e tal. E lá em Nova York, o Randall mora lá. E daí ele foi lá ficar um pouco na casa do Randall. Só que a relação deles não é muito de irmãos...
Não é relação fraternal, né? Não é uma coisa...
Unidos e tal. Aí mostra o passado, por quê? Porque quando o Randall sofreu bullying na escola, sofreu preconceito, o Kevin ficava do lado dos amigos e não do lado do irmão, não protegia o irmão. Então, desde o passado eles nunca tinham. Outra coisa que eu achei bem interessante também é que o Kevin começou a sentir na pele o que o Randall sentia, porque... Daí o Kevin ele é muito unido com a irmã, né? A Kate. Só que a Kate achou um namoradinho e não tá dando muita... Daí ela tá ocupada com o namorado e não, não atende as ligações do Kevin. Então o Kevin tá percebendo como é ruim não receber a atenção da irmã. E daí ele percebeu que ele não deu tanta atenção pro irmão no passado.
É. É muito foda. É legal a gente ver que, ao mesmo tempo que os núcleos, eles, né, conversam entre si, por exemplo, que tu falou da relação do Kevin com a Kate, que eles são irmãos gêmeos, que se um, é como se fosse assim, se um dá um tropeção no meio fio, o outro sente a dor da topada.
É verdade.
Eles brincam com isso, mas o legal é que cada um tem o seu núcleo, né? Assim, acho que é legal a gente passar mais ou menos, digamos, tudo que cada um tá passando individualmente. A Kate, ela é uma mulher gorda, muito acima do peso, e ela faz parte de um grupo de apoio, né? Como se fossem uns alcoólicos anônimos, ou um vigilante do peso, eu não sei realmente o nome do grupo. E ela conhece lá o Toby, né? Que é um. E ela se diverte com ele, gosta das piadas dele, mas logo no primeiro episódio ela fala que, tipo, eu não posso me relacionar com um cara gordo, porque eu quero alguém que me incentive a perder peso, e ela tá muito mal com isso. Ela volta e meia escapa da dieta dela, e é muito difícil pra ela perder peso. E você meio que vai acompanhando, né, meio que a luta dela pra se manter na dieta, ao mesmo tempo e se divertir, né. Tem uma cena muito boa, que ela vai pra uma festa a convite do Kevin, vai pra uma festa com artistas e tal. E o Toby é meio desinibido e quer ir na pista de dança. E aí, quando ela começa a tentar se soltar, assim, ela vê o olhar de julgamento de todo mundo ao redor. E aí ela se sente mal e vamos sair daqui. E, putz, é foda. Eu, como um cara tímido também, que eu já me identifiquei ali. Tipo, putz, às vezes você quer se soltar e você quer ser você, né? Mas aí tem as pessoas ao redor. E, né? Quem mais a gente tem? Tu falou do núcleo do Kevin. E qual é a... O Randall tem
o Randall
pai dele,
a questão do pai dele, que daí ele foi atrás do pai, conseguiu achar o pai biológico, né? Conseguiu achar. E só que o Randall é engraçado porque ele é um cara muito bom, né? Tem um coração muito bom, assim, ele quer ajudar as pessoas. E ele falou, a esposa dele falou: ó, cuidado, você vai encontrar esse homem, você não sabe quem é esse homem, tudo, você pode acabar criando uma expectativa alta e ele não vai suprir a expectativa, tudo. Aí, de repente, ele chega em casa com o pai dele, né? Ela trouxe meu pai pra morar com a gente aqui e tal, e pra apresentar ele pras nossas filhas e tal. Só que tanto que no começo, assim, ele apresenta como um amigo, né? Não fala, esse aqui é o avô de vocês e tudo. Daí tem toda essa premissa do relacionamento dele com o pai dele, descobre que o pai dele tá sofrendo de câncer.
Isso. Câncer já num nível que tá pra morrer mês que vem.
É,
assim,
já tem até
coisa...
já tem até o diagnóstico e tudo, né?
É uma coisa terminal.
E tanto que parece assim que o pai dele meio que tá, tá se deixando levar, né? Ah, não vai adiantar. E o Randall, ele quer cuidar do pai dele. Não, se for te levar no médico, você já tomou os remédios ou não? Tem mais essa coisa. A questão do Kevin, eu acho que até onde eu assisti é só a questão do profissional dele, né? Que ele quer mostrar que ele é um problema do garoto branco rico.
Força guerreira, né? Mas é engraçado que ele chega em Nova York, ele quer esse papel. Ele tem um breakout, assim, na série dele, né? Um vídeo viraliza dele dizendo que ele não quer mais viver na vida do babá, né? E ele vai pra Nova York pra peça e tal, e é meio que isso. Ele tentando se entender e se aceitar, ao mesmo tempo de mostrar seu valor. Tem, assim, no teatro, né, como uma coisa mais independente, ao mesmo tempo que tem esse, digamos, esse viés mais dramático e tal, um desafio pra ele.
E tal, tanto que ele é muito famoso em Los Angeles, né, na série lá tudo, e ele, quando ele vai pra Nova York lá pra Broadway lá, ele não consegue, né, ele fazer os testes, assim, ele é muito ruim, ele gagueja, ele não sei o quê. Então ele percebeu que ele não é tudo aquilo que ele achava que ele era.
É, tem uma cena muito vergonha ali, que é ele fazendo o teste pra entrar, cara. Eu sofro com vergonha ali, quando eu assisto uma série tipo The Office, eu tô tipo, não, pelo amor de Deus.
A gente fica assim, meio assim, né, fala, cara, fala, você só tá ganhando, meu Deus.
Mas ele é meio que essa jornada dele, junto com a Olivia, que é uma atriz também que trabalha junto com ele. Ele acaba se relacionando com ela e tentando meio que entender, né, como ele tem muita coisa guardada com ele, a relação com o irmão, com a família, né? E aí você meio que vai tentando, vendo ele se entender também nele, nesse núcleo interno, né? Quase como This Is Us é uma novela, né?
É, cara, novelão, é isso mesmo.
Não, não é num sentido pejorativo, né? Uhum. O vilão é preso no final e acaba no casamento.
Mas pela questão dramática, né?
Isso, isso. Mas assim, é muito bem feito. Eu, fazia tempo que eu não vi uma novela que, tipo, o diálogo é, assim, tem tem ritmo. É uma série parada, digamos assim, não acontecem coisas muito bombásticas no cenário. Digamos assim, o que eu posso dizer? O valor de produção, sabe? Não tem efeitos especiais, explosões e tal, mas você vai ver músicas muito boas inseridas na hora certa. O texto é excelente. Tem uma... Sim, acho diálogo, que tu sim. Tem uma cena que o Kevin tá... Ele tá estudando pra peça dele e ele já tá na casa do Randall, né? E, né, tentando ver o texto. E ele tem um diálogo muito nada a ver, assim, que ele mesmo não consegue falar com as filhas do Randall sobre morte, sobre vida, sobre...
Verdade.
E aí, logo depois, ele olha, meninas, eu, pra eu me expressar, eu gosto de pintar. Ele mostra um quadro bem bagunçado e ele meio que explica aquele quadro pras meninas. E, cara, que texto fantástico. Com a inserção das cenas e das músicas. Acho que tu sabe do momento que eu tô falando. Sim. É muito, muito bom. Eu sei lá, velho. This Is Us é muito isso de pegar coisas que a gente já viu em outros lugares, uma cena mundana, uma coisa, né? Assim, comum, e transformar ela, ser dita de uma forma diferente, entendeu?
É uma série que tem um senso de humor. Ela não é engraçada, mas ela tem um senso de humor, assim, um fininho, assim, aquele filetinho, assim, um senso de humor que vem, pá, no momento certo, que não estraga, você não tá com aquela carga dramática e de repente vem uma piada, assim, e você se perde. Não é isso, você mantém a dramaticidade, você mantém o suspense, você mantém puta, o que vai acontecer depois. Na dose certa, tem todos os sentimentos nessa série.
Até um personagem, já falando de comédia, até o Toby, que ele é muito alívio cômico durante a série. Mas ele é muito bom nisso, sabe? Ele tem um time.
Não é forçado, né?
É isso. Você vê que ele é um cara engraçado desde o primeiro momento da série. E muitas inserções dele é relacionado com humor e tal. Mas ainda assim, não é descarado, não é uma coisa sem ritmo, né? Tipo, putz, que piada, né? Exagerado, fora de lugar. Ela é muito.
Esse personagem é interessante porque ele é o namorado da Kate, né? Que conheceu ela lá no encontro de gordos. E ele é aquele o gordo que se. Como é que eu digo? Que se aceita e.
Faz piada consigo mesmo, né?
Isso, tá falando? Exatamente. É, ele usa isso como um escudo, talvez, pra se aceitar.
Ele tá o tempo todo tentando fazer a Kate rir, sabe? Vê que ela tá. Sei lá, pensativa ou chateada com o próprio peso, alguma coisa assim, e ele sacaneia alguém do grupo. É porque o grupo também tem uma. Tipo assim, é um grupo de pessoas bem gordas falando sobre o desafio de perder peso e tal. Aí tem uma mulher muito magra dizendo: ai, gente, eu não sei se vocês sabem como eu passo. tem esse tipo de piada, assim, né? Não sei. Ainda assim, ela é bem, apesar das piadas, né, bem profunda nos temas que trata, assim, casamento, relacionamento.
A questão dessa personagem também é aquela negócio, a mulher é magérrima, né, só que ela se acha gorda, então tem aquela questão do, como é que chama, não é bulimia,
anorexia.
Talvez ela tenha uma tendência a ser anoréxica porque ela se acha gorda e está ali no meio de todo mundo. Só que na verdade ela não é. Então ela talvez seja a versão feminina do Kevin, que o Kevin, ele, os problemas dele são tão rasos frente aos problemas da Kate e do Randall.
Ao mesmo tempo que tem essa coisa de que pra ele é importante tudo aquilo, sabe? Pra ele aquela coisa de você, assim, todo mundo tá passando por um problema, então não diminui o problema do outro. Claro que tem aquele white people problems, né, first world problems, aquela coisa tipo, minha casa é tão grande que eu tenho que colocar dois roteadores Wi-Fi. Tipo, isso não é um problema, de verdade. Isso é só, né, mas ainda assim é legal você acompanhar, é tudo isso, sabe? O Randall, por exemplo, ele é negro. Ele tem a família negra e ele vive num bairro de pessoas brancas, né? Porque ele é bem sucedido. E então também toca nesse tema, sabe? Quando o William, que é o pai biológico dele, sai pra fazer uma caminhada e é abordado pela polícia, o Randall chega lá e já vai pedindo: não, desculpa, guarda, ele tá comigo, não sei o quê. E o William fica: desculpa, esse cara tá me acusando, sabe, de alguma coisa, que é meu documento, tal, tal, tal. E tem esse debate de você se tornou um negro que vive aqui no bairro de brancos, submisso, né? Pedindo desculpa. Sem fazer nada. E ao mesmo tempo que o Randall.
Inclusive,
fala.
Ele pede desculpa pros vizinhos, né?
Exatamente. Tipo, não, oi, dona Cotilde. Randall, não sabia que ele tava com você, sabe? Tipo, uma coisa. Ele já. é conhecido, ao mesmo tempo que o Randall fala pro William que não é assim também, eu também sofri racismo, entende esse lado, então, né, é muito legal como a série tem esse plural de personagens, assim, pessoas que têm vários problemas, pessoas que têm um problema e acham que é muito maior do que ele realmente é.
Essa questão do Randall, eu liguei muito com aquele filme O Mordomo da Casa Branca, não sei se você já viu.
Não, nunca vi.
É, que tem que o cara, ele foi mordomo da Casa Branca, assim, durante várias gestões, sabe? É bem confiável e tal. E daí ele tem um filho. E o filho é... Ah, e o cara, ele é mordomo, ele é negro. Daí o filho é negro também. E o filho é todo revoltado, né? Não sei o que, não sei o que. E o pai, ele sofreu muito preconceito, só que hoje ele vive... Hoje não, na história lá, ele vive... Uhum. Entre os presidentes brancos e tudo. E ele também é meio igual o Randall. Ele meio que curva a cabeça, ele pede desculpa, não sei o quê. E o filho dele fica indignado com ele, sabe? Como, por que você tá pedindo desculpa pra esses negros, não sei o quê? Daí até o pai dele fala, eu sofri tanto preconceito quanto você sofre. E, mas a gente tem que... Aí são dois tipos de pensamento diferentes que eu... Assim, eu não sinto isso, não vivo isso. Então não é meu lugar de fala falar. Não é meu lugar de fala comentar essas coisas. Mas eu acho interessante saber que existe esse debate, sabe? Não interessante, talvez curioso.
Não, mas eu concordo contigo, assim, muito do que é tratado na série, ou que pode ser, por exemplo, eu sou acima do peso, mas não sou gordo como a Kate, por exemplo, ou eu tenho um relacionamento e posso ter meus problemas, mas talvez não tanto quanto, sei lá, algum dos personagens podem ter, assim, que eu não quero dar spoiler. Sim. Mas a ideia é justamente a gente ver o desenvolvimento deles e você se identificar, porque podia ser você ali, sabe? Tipo, a gente pode... Eu não sofri tanto racismo quanto o Randall diz que sofreu, ou o William diz que sofreu, mas eu entendo completamente os pontos de vista dele, entendeu? E a série de TV, qualquer que seja a obra, na verdade, ficção, tal, jogo, filme, livro, quadrinho, ele é muito disso, né? De você observar desse ponto de vista, né? Do ponto de vista que não é seu, necessariamente, você se identificar. E This Is Us faz isso muito bem, velho. Eu acho que... talvez eu não elogie essa série o suficiente, porque pra mim ela é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, sabe? Eu não sou um cara, eu não sei você, né, Thiago, eu não sou um cara que assiste muitas séries. Eu acho que eu tento assistir mais filmes ou jogar alguma coisa. Sempre que eu tenho tempo livre, eu vou, primeiro o ponto é videogame. E depois talvez assistir um filme, uma série quando dá, assim. Mas geralmente me indicam assim, ah, assiste, sei lá, Grey's Anatomy, são 13 temporadas de não sei quanto
tempo. Nossa.
Não dá, não dá. Mas o This Is Us já tava na minha lista, né, de coisas pra assistir, por causa do episódio eu tô aqui. E é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, cara. Tipo, ele tem essa pegada de mostrar o lado das pessoas, o lado mais humano e dramático. É, o texto é muito bom, a comédia quando tem é boa, a música é boa. Sabe, ele é muito bem feito em tudo que ele faz. Eu não encontro, eu não sei você, eu não consigo encontrar um defeito.
Eu também não, na série, assim. Também não.
É, ela é
eu quero mesmo, agradecer o Vinícius por ter dado essa pauta pra gente, né? Porque senão eu nunca ia assistir essa série.
Qual o teu momento favorito, assim, o episódio favorito de tudo que a gente não viu? A série tem 3 temporadas hoje, a terceira tá saindo, ou algo assim, né? É, tem mais do que 2 temporadas, com certeza, né, pra dizer isso, mas eu não vi nem toda a primeira temporada ainda.
Eu também não vi toda a primeira. Então, mas eu vou falar, assim, o meu momento favorito, assim, foi o primeiro episódio, cara. Ali quando exatamente naquela cena que o Jack tava na frente do berçário e teve aquele diálogo, assim, que daí foi no momento que me iluminei e entendi a série. Ah, é uma série que passa em 2 tempos diferentes. Aquele casal teve os filhos, são pai e mãe daqueles que apareceram lá e tal. Nossa, que interessante. Que série massa. É uma série nova. A última vez que eu tive um momento assim de iluminação foi no Game of Thrones, que tem aqueles plot twists, assim, aquelas mortes que você não esperava, assim, de repente e tal. Foi um momento, assim, que eu não esperava nada desse primeiro episódio. Pá! Foi um tapa na minha cara, assim, um soco no estômago.
É muito bom quando a série ele tira o chão, né? Você tipo, eita, pô, não tava esperando por essa. Fica muito empatado, assim, pra mim. Eu falei do final do terceiro episódio, eu acho, e esse momento que você falou também é muito bom. É muito bom isso estar no episódio piloto, porque já diz aqui a série veio, né? Tipo, ó, é isso aqui que tu vai encontrar.
Isso.
Mas tem um episódio, eu não sei qual o número, mas é sobre o Direção de Graças da família. Ai, qual é o sobrenome deles? Peraí. Família Pearson. A ação de graças dele, né? E aí exige uma série de tradições no dia da Ação de Graças. Assim, eles fazem uma caminhada de exatos tantos quilômetros, eles assistem um filme específico, eles têm uma coisa de um deles usar um chapéu, e ao mesmo tempo mostra o dia da Ação de Graças hoje, no presente, com todos eles adultos e tal, e a dinâmica entre eles, né? E mostra um dia da Ação de Graças no passado, com, né, os pais, o Jack e a Rebecca, e tendo que levar os filhos para casa da avó. E você vai entendendo como é essa... a dinâmica deles hoje em dia, porque ele tem essas tradições no episódio, durante esse episódio do passado. E, cara, é muito bom, muito divertido você ver. E tem mensagens boas também sobre... dizer que tem mensagens boas é até ser repetitivo, né? Enfim, a série, ela tem muito disso, de mostrar, fazer paralelos com o presente e com o passado, e fala muito sobre nostalgia, esse episódio, assim, de, tipo, uma coisa que é legal de fazer no passado, hoje em dia, foi porque aconteceu algo ruim no passado, mas que você lembra com carinho, né, daquela coisa. É muito bom esse episódio de Ação de Graças. Acho que é o meu momento favorito pra você meio que entender como funciona essa dinâmica, sabe, de flashback e atualmente, tal. É o meu episódio favorito, assim, durante ele todo, vai mostrando essa coisa, beleza? Várias premiações de vários sindicatos de atores, ou prêmio do Emmy, né? De O Sterling K. Brown, que faz o Randall, ele já ganhou o prêmio de melhor ator no Emmy, e melhor no Globo de Ouro, melhor ator em série. Eu tô vendo aqui que é um cara que ganhou muitos, muitos prêmios. No TCA Award ganhou o melhor programa novo, a série, né, como um todo. E o People Choice Awards também, melhor novo drama. Então, a série que tem muita aprovação, né, assim, no,
ganhou até o prêmio da MTV também, a série, né. Uhum. Gente, vale a pena mesmo assistir. Você assiste o primeiro episódio, já tem aquele plot twist gigantesco, assim, que vai te fazer grudar e você vai assistir. É tipo uma droga bem forte que vai te fazer usar drogas cada vez mais pesadas.
Com certeza.
Então, cuidado. Mas assistam, que é muito bom.
Beba com moderação, né? Não, mas ela merece ser... isso é importante, assim. A gente vive em tempos de séries da Netflix, né? Uma série que lança 15 episódios de uma vez, a gente assiste tudo de uma vez e tal. Eu acho que This Is Us é uma dessas que a gente tem que assistir com parcimônia, assim. Ela não tem na Netflix, infelizmente. A gente teve que usar os nossos meios, legais ou não, pra assistir, né? Mas eu acho importante essa coisa de... cada episódio, ele tem uma mensagem ali que é melhor você digerir, nem que seja um pouquinho, assim. Você pode assistir 2, 3 episódios de uma vez, mas eu recomendo... não quero cagar a regra também, você faz o que você quiser. Mas eu acho legal, sabe, essa coisa de você assistir, dar uma parada...
pra ficar analisando, né, cara? Pra ficar pensando, porque é uma série que traz pra gente, assim... uma oportunidade pra gente analisar até mesmo a nossa própria vida. A gente se vê naqueles personagens, assim, e pensar, nossa, será que eu tô sendo assim mesmo? Será que eu fui assim no passado? Como vai ser o meu futuro?
Ela mexe muito, pelo menos comigo, né? Mexeu muito comigo, assim. E com o Titico também, né, Thiago? E a gente fica muito. Sim. Por isso que a gente tentou ao máximo não falar de alguns plot twists, né? A gente falou do primeiro episódio, mas, assim, é muito legal você acompanhar a evolução desses personagens. E a gente recomenda muito, assim. Não tem nada que eu diga ruim de This Is Us.
Assim,
é a melhor coisa que eu vi, assim.
Se você assistiu até o terceiro, quarto episódio, não chorou, você tem um coração de pedra.
Exatamente. Você pode não ter coração, na verdade. Porque ela é muito. Mexe muito, assim, não tem.
Eu acho que todo mundo dá uma identificada, assim, em alguma coisa daquela série.
Ela é tão plural, né? Tem tantos personagens que alguma coisa vai lhe fisgar, né? Algum dos núcleos ali, mesmo eles sozinhos ou entrelaçados, né? Porque a série tem muito disso também. Ele vai lhe pegar. É muito, muito interessante.
Dizer aqui que foi um prazer participar aqui do Fala Série. Agradecer ao Vinícius Schiavini por ceder esse lugar pra gente, pra gente dar essa bagunçada aqui, virar a casa de ponta cabeça. Mas a semana que vem, ou amanhã, ele já está de volta e já conserta a casa de novo. E dizer que é um prazer conversar com você também. Eu não conhecia você e vamos nos tornar amigos.
Sim, com certeza. Eu achava que teu podcast era de programação, né, o Thiago, do Pythoniano.
Não.
Mas, na verdade, o fato de você falar que é sobre o Monty Python, eu não conhecia conheci seu podcast, e aí fica, eu vou, né, ouvir, e fica o convite também de você ouvinte, ou você mesmo, Thiago, ouve lá o Ultracombo também, a gente sempre fala de algum jogo, sim, assim, sim. É bem, bem bacana, e com certeza a gente vai, né, se tudo der certo, vai marcar, fazer acontecer mais podcasts aqui, o Vinícius está convidado para aparecer lá no Ultracombo, você também, e fazer mais podcasts e fazer essa mídia florescer, né, o Podosfera Unida é muito sobre isso, da gente se conhecer mais e ter a oportunidade, nunca conheceria teu podcast se não fosse por essa série, né, por essa situação, uhum. Então fica aí, isso aqui, esse resultado, né, também, esse podcast sobre This Is Us é um resultado disso, né, desse evento, então é bacana tudo isso.
Então aqui foi Thiago Mestre Carneiro do podcast Pythoneando sobre Monty Python.
E aqui foi Denis Augusto do Ultracombo Podcast que fala
sobre
videojogos.
E é isso aí, minha gente, até uma próxima oportunidade.
Tchau.
Falou. Valeu.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.